Senhores deputados, nós queremos que a economia prospere, que a economia e as empresas também contribuem e paguem o Estado Social porque dele beneficiam. O Governo quer que o Estado Social pague as empresas. Nós queremos a reforma do Estado. O Governo quer que o Estado passe à reforma. E por isso, senhoras e senhores deputados, reforma do Estado sim, mas assim não.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, não está cá a senhora deputada Inês Sousa Real, tanto quanto eu posso ver. Portanto, vou dar a palavra ao senhor deputado Filipe Sousa, JPP, que dispõe de 5 minutos para uma intervenção. Só chama o senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, senhor primeiro-ministro, membros do governo, senhoras e senhores deputados, permita-me que faça a intervenção deste meu local, porque, muito sinceramente, não me sinto ainda preparado para subir mais 2 ou 3 degraus e proferir aqui umas declarações muito, muito sentidas. Tenho acompanhado nas últimas semanas, e principalmente o dia de hoje, o debate parlamentar. Confesso que há aqui um misto de emoções, tendo em conta, por um lado, em algumas intervenções vejo muito trabalho feito pelos diferentes partidos, e aqui devo dar os parabéns a todos aqueles que trabalharam com a FIC e com a responsabilidade para dar a este país soluções para que resolvamos os problemas da população no mais curto espaço de tempo. Mas, por outro lado, também vejo muito teatro e vejo muitos partidos ainda a viver numa bolha e que muitas dessas situações provoca e inibe que os sucessivos governos pudessem ter a possibilidade de resolver os problemas deste mesmo país. E dando continuidade à intervenção que hoje de manhã não tive a oportunidade de concluir, porque, sinceramente, como maçarico nesta casa, não tive a oportunidade de controlar o tempo, mas reitero aqui aquilo que eu disse de manhã, porque vejo pontos positivos no programa do Governo e vejo também pontos fracos. Durante a manhã enunciei alguns pontos positivos, nomeadamente o reforço, a reforma profunda do Estado, o combate à burocracia, a migração regulada e humanizada, a resposta à crise na habitação e investimentos concretos em infraestruturas. Os pontos fracos que eu gostaria aqui de enumerar têm precisamente a ver com ambiguidades na execução, Sr. Primeiro-Ministro. Da leitura atenta que fiz ao documento, vejo que há aqui um rol de boas intenções na parte da execução e como eu disse de manhã, como político que privilegia muito a execução, não vejo de que forma todos aqueles pontos fortes que eu iniciei irão ser concretizados. Pus aqui um ponto fraco que eu vejo com alguma preocupação, que é a redução do papel do Estado na prestação direta dos serviços. Isto pode criar aqui problemas gravíssimos na resolução dos problemas que afligem as diferentes franjas da nossa população. E, por outro lado, vou terminar estes 2 minutos que faltam nas questões relacionadas com o circo por onde fui eleito, que é a Região Autónoma da Madeira. O PSD usou da palavra durante esse debate e referiu que, e dava os parabéns, porque os problemas da Região Autónoma da Madeira estavam devidamente salvaguardados. Mas, ainda ontem, o Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, dizia que o programa do Governo do Sr. Primeiro-Ministro Montenegro é genérico e necessita de negociação. Portanto, há aqui um contrassenso entre o parlamentar PSD e o Executivo de Miguel Albuquerque. Por isso, eu gostaria de deixar aqui um repto ao Sr. Primeiro-Ministro, porque tentei falar na parte da manhã a grande preocupação que existe no que diz respeito ao subsídio social de mobilidade, E vou dar o exemplo, porque na política nós e eu próprio privilegio os exemplos, sejam eles pequenos ou grandes. Ainda hoje necessitei de marcar uma passagem para a minha vinda a Lisboa na próxima semana. Essa passagem custou mais de 500 euros. E eu pergunto a qualquer madeirense e porto-santense se tem essa capacidade para fiar ou emprestar o Estado 500 euros para se deslocar no seu território entre a região autónoma da Madeira e o continente. Portanto, é uma dificuldade acrescida que todos nós madeirenses temos. E, por outro lado, era importante, e aqui vou deixar e terminar com esta minha pretensão, que é entregar um documento nesta casa para que os nossos governantes, de uma vez por todas, percebam quais são os custos que recaem sobre os madeirenses. O que é que custa sermos insulares? Qual é o peso da carga fiscal sobre o custo de vida de nós madeirenses? Eu acho que os governantes estão um pouco alheios a toda essa realidade, mas espero, na altura certa, através de um projeto de resolução, seguramente, demonstrar ao Governo quais são esses constrangimentos e encontrarmos soluções para que possamos resolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a melhor maneira de estar preparado é fazer realmente cumprir bem o mandato que recebeu dos portugueses. Os seus são exatamente com a mesma legitimidade que qualquer outro, portanto, o bom desempenho do mandato seguramente é a preparação melhor para o mesmo, e se precisar do apoio do Gabinete do Presidente para algum esclarecimento, é também disponível para o efeito, como está, aliás, para todos os deputados. Agora vou dar a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Sr. Ministro Miranda Sarmento, para a sua intervenção. Sendo que dispõe de 80 minutos, também não está obrigado a gastá-los.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O 25º Governo propõe-se continuar a agenda reformadora e transformadora de Portugal, iniciada em abril de 24, quando o Governo da AD tomou posse. Sempre dissemos que estas eleições eram apenas um interregno na governação que tínhamos iniciado há um ano. Uma governação que coloca como prioridade transformar a economia portuguesa, aumentar a produtividade e a competitividade e ter maior crescimento económico. Uma governação assente no aumento de salários e das prestações sociais, redução dos impostos sobre o trabalho e as empresas, melhoria dos serviços públicos e aceleração do investimento público e dos fundos europeus. Uma economia assente em menos burocracia e regulação. Iniciámos um processo de simplificação administrativa, fiscal e de licenciamentos, mas seremos ainda mais ambiciosos nesta legislatura. Procedimentos simples, rápidos e transparentes que reduzam os custos de contexto das empresas e das pessoas que aqui querem trabalhar, investir, estudar e viver. Fazer uma profunda reforma do Estado, tornando-o mais eficiente, quer na dimensão administrativa, quer na dimensão dos serviços prestados aos portugueses. Uma economia assente em mais investimento privado, sobretudo capaz de atrair investimento direto estrangeiro em grandes projetos. Neste ano conseguimos aumentar substancialmente o número e o valor dos projetos contratualizados e trazer para Portugal grandes investimentos, como é o exemplo da Lufthansa Technique, a fábrica de baterias Calb e o novo veículo elétrico da Volkswagen. A recente compra do novo banco pelo segundo maior banco francês demonstra bem a confiança dos investidores internacionais em Portugal. Também na semana passada, a República emitiu dívida pública não apenas a 10 anos, mas também a 30 anos, com spreads inferiores a vários países europeus, como a França, Bélgica e Espanha. Uma economia assente na redução dos impostos sobre o trabalho e sobre as empresas. Em junho de 24, descemos as taxas dos escalões do IRS. No OE 25, descemos o IRS ao atualizar os escalões ao dobro do valor da inflação prevista para este ano. Descemos ainda o IRC em um ponto percentual. Vamos agora descer, até ao final da legislatura, o IRS em mais 2 mil milhões de euros, começando já nas próximas semanas com uma descida adicional ao orçamento 25 no valor de 500 milhões de euros. Uma economia assente em melhores salários. Em 2024, Portugal foi o país da OCDE em que os salários reais mais cresceram. O emprego continua a bater recordes e as projeções que existem até 2027 mostram que os salários continuarão a subir em termos reais. Uma economia assente numa imigração regulada e humanista. Portugal precisa de pessoas para trabalhar nos diversos setores da nossa economia. Mas o que sucedeu nos últimos 8 anos do governo PS foi uma absoluta irresponsabilidade. Estamos a regular a imigração para que quem vem para Portugal tenha condições de nos ajudar a fazer um país mais próspero e justo. Uma economia assente em melhores serviços públicos. Estamos a recuperar os serviços na saúde, onde o caos imperava há 1 ano. Pacificámos a escola pública, dando condições de trabalho aos professores. Estamos a melhorar as condições das forças de segurança. Há uma aposta clara na melhoria dos serviços que o Estado presta aos cidadãos. Uma economia assente numa administração pública de excelência. Valorizámos 19 carreiras da administração pública, mas pretendemos continuar esse processo. Vamos rever as restantes carreiras com ênfase nas condições de quem é dirigente, por forma a tornar a administração pública competitiva nessas funções, bem como nas carreiras inspectivas. Modernizar o Estado, tornando-o mais eficiente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo isto mantendo um pressuposto base, mas fundamental: equilíbrio das contas públicas e redução da dívida pública. Em 2024, muitos vaticinaram que a política seguida pelo Governo da AD levaria a uma degradação da situação orçamental. Sucede que superámos as expectativas. O Orçamento 24, ainda apresentado pelo Governo do Partido Socialista, previa um superávit 0,2 do PIB, cerca de 660 milhões de euros. O programa do Partido Socialista de 2024, coordenado pelo então Ministro das Finanças, previa um excedente de 0,4 do PIB. O Governo da AD fechou o ano de 2024 com um excedente 0,7 do PIB, cerca de 2 mil milhões de euros, ou seja, mais do triplo que o Governo anterior tinha previsto. A dívida pública reduziu-se para 94,9% do PIB, um valor que Portugal não atingia desde 2010. Para 2025, mantemos o compromisso de equilíbrio orçamental e projetamos um superávit 0,3 do PIB e uma dívida pública de 91,5%. Este ano de 25, ou mais tardar no ano 26, Portugal atingirá uma dívida pública abaixo da média da zona euro. Mantemos o compromisso de equilíbrio orçamental para toda a legislatura, para todos os anos da legislatura. Mas sempre fomos claros e transparentes que 26 seria um ano mais exigente do ponto de vista orçamental, dado que a execução plena do PRR, negociado pelo anterior Governo do Partido Socialista, na componente de empréstimos, representa uma despesa extraordinária, sem receita associada, de quase 3 mil milhões de euros, ou seja, cerca de 1% do PIB. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a incerteza internacional é elevada, desde conflitos militares a tensões geopolíticas, bem como as consequências profundamente negativas de uma hipotética guerra comercial. Essa incerteza torna o pressuposto base de equilíbrio orçamental ainda mais crítico, por forma a proteger Portugal de eventuais choques externos negativos. E este Governo está comprometido com esse equilíbrio. O Partido Socialista, que no passado levou, em dois momentos, 2002 e 2011, Portugal a graves desequilíbrios orçamentais, procura lançar dúvidas sobre a política orçamental da AD. Mas não tiveram pudor de, na legislatura anterior, aprovar, em coligação com o Chega, medidas que custam em 2025 cerca de 1 mil milhões de euros, ou seja, 0,3% do PIB. Senhoras e senhores deputados, a AD está onde sempre esteve. A AD está onde sempre esteve. Prosseguir com a agenda reformadora e transformadora de Portugal, com rigor orçamental e contas públicas justas e equilibradas. Muito obrigado.
Estamos aqui a contar os pedidos de esclarecimento que o Sr. Ministro tem. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 pedidos de esclarecimento. 3 a 3. Sim? 3 a 3. Muito bem. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados.